Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 4 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando nesta primeira semana do mês de agosto mais um assunto aqui dentro deste horário especial das 11 ao meio-dia. Sempre trazendo um assunto diferente para interagir com vocês. Lembrando os nossos contatos para o WhatsApp 999530616. O nosso telefone também está à sua disposição, 3220-9400. E claro, né, nossas redes sociais, para o Facebook, o Twitter e o Instagram, arroba Rede Tua Rádio. Hoje estamos mais uma vez aqui na parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias dentro do Temática Painel. Falaremos hoje sobre a importância do aleitamento materno. Estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno e o Hospital Geral tem algumas ações bem especiais para lembrar a data e reafirmar a importância. De 1º a 7 de agosto, vamos falar muito sobre aleitamento materno. Infelizmente, tem que existir uma data específica para a gente trazer à tona a importância de alguns assuntos. Por isso, para falar sobre este assunto hoje, estão conosco a pediatra, doutora Mayra De Carli, que está coordenando também as atividades lá no HG. Doutora Mayra, obrigada e bom dia.
Bom dia, obrigada pela oportunidade.
Também conosco a enfermeira Priscila de Oliveira, que também está engajada, né, nas atividades lá do HG. Priscila, bom dia.
Bom dia a todos.
E a psicóloga Franciele Guimarães. Bom dia, Franciele, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, com 11 graus centígrados, elas chegaram da rua. Tá bastante frio na rua, né, menina?
Bastante.
Nossa, mas tá bom, não dá nem para reclamar, porque esse friozinho tá um frio seco, tem sol ainda, né? Não tá aquele friozinho do nevoeiro que a gente tá acostumada a lidar aqui em Caxias do Sul. Bom, antes de mais nada, eu queria começar falando sobre por que a gente tem que ter essa semana, né, prolongada. São 7 dias, bem dizer, que a gente fala, bate na mesma tecla, vocês organizando eventos especiais lá no Hospital Geral, acredito eu que também outras entidades ligadas à saúde aqui em Caxias do Sul também falarão mais sobre o aleitamento materno. Doutora Mayra, tá difícil ainda incutir na mulher brasileira a importância de amamentar, de dar o peito ao seu filho?
Apesar da amamentação ser algo instintivo, sofre influências socioculturais, econômicas bastante importantes.
Nós já econômicas também?
Econômicas.
É diretamente ao resultado...
Relacionados à indústria do leite.
Ah, sim, agora entendi.
Exato. O marketing, para dizer mais, com mais exatidão, o marketing da indústria do leite é extremamente poderoso e acaba muitas vezes comprometendo. Mas, de qualquer maneira, sim, é um trabalho difícil em alguns momentos, prazeroso em outros tantos, mas nós já tivemos períodos bem mais difíceis, principalmente anterior à década de 80. Gradativamente foi se retornando algo que a natureza deu e que se foi perdendo ao longo do tempo. Então, esse trabalho que nós desenvolvemos, na realidade, nós somos uma equipe, nós dividimos todo o nosso trabalho, toda a nossa coordenação, no sentido de que essa mãe, no momento em que ela chega ao nosso hospital, essa mãe, essa família, aliás, dentro da Semana Mundial da Amamentação, empoderar os pais, mãe e pai, no sentido de que essa amamentação ela ocorra da melhor maneira possível agora e futuramente. Então, assim, É difícil, sim, mas a gente consegue desenvolver um trabalho muito bom e os resultados são bons, apesar de que a média de aleitamento materno até os 6 meses gira em torno de 40%. É muito baixo ainda.
Existe ainda um tabu, né? Eu até queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. A gente ouve falar muitas coisas sobre o aleitamento materno, o que é, o que seria o perfeito, o que não seria. Tem crianças que mamam até 2, 3 anos de idade, a gente sabe o que acontece. Tem crianças que mamam até 6, 7 meses. Quanto mais a criança usar ou usufruir do leite materno, melhor, ou isso influencia lá na fase adulta?
Influi. Influi. Na realidade, assim, a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, recomendam, assim, como ideal, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, ou seja, peito exclusivo, e complementado até os 2 anos ou mais, até que mãe e bebê chegam a um acordo, olha, foi bom enquanto durou e...
Até os 6 meses é o ideal que a mãe só dê o leite materno.
Exatamente.
Depois, o ideal é que ela possa complementar com outra...
Exatamente, com uma alimentação complementar saudável, que é extremamente importante. E assim, as vantagens do leite materno, em várias situações, ela é dose dependente, ou seja, quanto mais tempo esse bebê mamar, melhor serão esses benefícios para ele, não só no sentido, assim, de melhor tipo de alimento, crescimento, desenvolvimento adequados, outras situações também no sentido de proteger contra uma série de doenças, muitas delas com comprometimento bastante sério, e doenças futuras. As crianças que mamam no peito têm uma probabilidade bem menor de virem a ser obesas, e nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade, e outras doenças crônicas, hipertensão, de diabetes, dislipidemias, enfim.
Franciele, independente dessa parte que a gente sabe que a gente tem uma carcaça que nos protege na fase da nossa vida aqui, de criança em diante, quando se utiliza e se usufrui do leite materno, mas também já ouvi algumas coisas falando que quanto mais tempo a criança demora para largar o peito da mãe, ela vai ter esse tipo de reflexo na fase adulta. Isso na psicologia tem alguma explicação? Não tem nada a ver, besteira?
Na verdade, o que se sabe é que a amamentação ela é muito mais do que nutrir, né? É um processo que envolve uma interação mãe-bebê que vai fortalecer o vínculo. Então, hoje tem estudos que demonstram que quando a criança é alimentada pelo seio materno, se tornam adultos mais tranquilos, menos ansiosos, mais autoconfiantes. Então, sim, tem um reflexo, exatamente, né? Porque a amamentação, ela tem aspectos positivos, né? Tanto para o bebê, também em relação à mãe, né? Então, o que acontece na mãe? A mãe, ela pode desenvolver, favorecer o desenvolvimento de uma sensibilidade materna. Uhum. O que é isso? Onde a mãe é capaz de reconhecer, identificar e ser continente com as angústias desse bebê, suprindo as suas necessidades. E para o bebê, né? É satisfatório, com certeza, justamente por essa relação onde se tem o contato pele a pele, né, o olhar, é um momento muito íntimo que a mãe e o bebê possuem, né, e vai então, com certeza, ter consequências na vida adulta para ele de forma benéfica, né.
Com certeza. Bom, as atividades que ocorrem no Hospital Geral nesta Semana Mundial do Amamentação deste ano tem um tema, né, empoderar mães e pais. E aí, Priscila, você está engajada nessas ações lá do Hospital Geral. É interessante porque esse empoderamento, hoje se fala muito em empoderamento feminino, né? E foi uma bela sacada empoderar mães e pais, porque o pai tem uma ligação direta com a amamentação, né?
Isso. Na verdade, o tema da UABA, né, desse ano, de 2019, é empoderar mães e pais, mas também num sentido como família, como toda a rede de apoio, né? Sabemos que quando a mulher está nesse período de amamentação, pós-parto, ela fica muito fragilizada e ela precisa, sim, ter uma rede de apoio muito sólida, muito consistente, que a ajude a passar por essa fase, né? Ela está conhecendo o bebê está conhecendo ela e gera muita insegurança. Nisso, acho que a Fran pode complementar também na questão da psicologia, mas é isso que nós vemos no hospital. Então, esse tema de 2019 vem com esse sentido, né? De nós não estarmos olhando só papel mãe e bebê, mas sim a família como um todo e tá dando um amparo para essa família. Então, no Hospital Geral, a gente tem atividades essa semana, começou ainda semana passada, no dia 1 e no dia 2, e damos sequência essa semana até na quarta-feira. Então, a doutora Mayra vai falar hoje, nós temos o curso de gestantes, 1h30 no Hospital Geral, e vamos abordar realmente esse tema, né, que é empoderar os pais sem a distinção de gênero. Então, vamos estar falando sobre isso hoje no curso de gestantes e também na quarta-feira, né? Isso, numa palestra que a doutora Mayra vai dar no Auditório Sense Florence. E depois a Franciele, que está aqui conosco hoje, e a nossa assistente social lá do hospital também, a Paloma, vão estar conversando sobre esse tema também.
Eu sei que é no Hospital Geral, bastante direcionado aos profissionais, mas quem quiser acompanhar essas ações pode também?
Isso, o curso de gestante hoje é aberto para a comunidade, né? E essa outra palestra que eu falei para vocês, da quarta-feira pela manhã, então, é aberta a pessoas da área, né? Aos profissionais mesmo, que tenham afinidade por esse tema e queiram se apropriando um pouco mais desse tema, que é de muita relevância, né?
Com certeza. Agora, cada vez mais, a gente está falando hoje num mundo em que ainda existem muitas desigualdades, mas cada vez mais a gente vê o trabalho de profissionais e de pessoas ligadas a determinados assuntos a esta união, né? Do homem e da mulher trabalharem juntos. Também na amamentação agora ocorre esse fenômeno, né, de empoderar mães e pais, ou seja, unir as pessoas sem ver gênero, se é homem, se é mulher, se é trans, se não é, enfim. Cada vez mais, nesse sentido, acho que as coisas estão caminhando para frente, né?
Eu acredito que a mulher, ela não amamente sozinha, né? Quanto mais ela ser apoiada, tiver uma rede de apoio, né, melhor para ela, mais fácil ela vai passar por esse processo, né, da amamentação. Então, assim, o pai, sim, ele tem um papel muito importante, né? Ele pode estar auxiliando num ambiente tranquilizador para que essa mulher possa estar amamentando o bebê, pode estar ajeitando esse bebê no seio da mãe, né? Vendo que posição ela está confortável para poder amamentar, né? Entre outras pessoas, né, que compõem a rede de apoio dessa mulher e também a equipe, acredito que tenha um papel muito importante nesse momento de estar orientando, né? Porque se a gente não orienta, não trabalha com as fantasias, os mitos que tem, né? Cria fantasias na cabeça dessa mulher.
Como tem fantasia ao redor da amamentação,
exatamente,
né?
Que pode estar impedindo, né? Ah. Ela de amamentar, enfim. Então, acho que o nosso papel também entra nessa rede de apoio.
Aí se tem muito leite, se não tem leite, aí tem os...
O leite é fraco, né?
O leite é fraco, aí toma cerveja preta para vir mais leite, aquelas coisas todas. Doutora Mayra, há tempos atrás não se existiam tantos tabus, né? Mas as mães também sofriam, na verdade, e não tinham uma tecnologia da medicina como tem hoje, por exemplo. Hoje em dia a gente vê bico de silicone e pomada para isso, pomada para aquilo, e equipamentos para retirar o leite, ou seja... Ajuda ou está assustando mais a mãe, fazendo com que ela fique mais com o pé atrás, deixando-a insegura, hein?
Em alguns momentos, a tecnologia ela até pode ajudar. Mas, assim, como eu comentei no início, é uma coisa instintiva, é natural. E essa mãe, ela precisa de apoio já no pré-natal. Talvez seja o momento mais importante essa mãe, ela aprender, trabalhar principalmente com mitos e tabus que trabalham muito a amamentação. Então, o pré-natal é fundamental. É aquele momento em que essa mãe, ela vai ter orientações nas consultas que se sucedem. Sempre que possível, o parceiro acompanhar essa mãe, porque a amamentação é de ambos, como nós estamos comentando aqui, e ele é o maior apoiador, certamente, o parceiro é o maior apoiador. Então, esse trabalho no pré-natal é muito importante. No geral, nós recebemos as mães, e boa parte dessas mães, elas têm muito pouca orientação no pré-natal. E aí, o que que acontece? Os mitos e os tabus começam a pesar. Qual é a grande influência? A influência da família. A influência, muitas vezes, ela é muito boa e positiva quando essa família tem uma boa experiência. Avós, irmãs, enfim, outros parentes. Quando a experiência foi negativa e essa mãe não tiver um apoio, ela vai trazer todos aqueles mitos e tabus, porque na minha família ninguém amamenta, porque o leite é fraco, porque o bebê chora muito, e choro certamente não é o sintoma mais importante de um bebê com fome. Então, toda essa bagagem que a mãe traz, ela é muito mais importante. O apoio que ela tiver no pré-natal, o apoio que essa mãe tiver no momento do parto, nós fazemos o parto humanizado, sempre essa mãe tem o pai ou alguém que ela designa no trabalho de parto, no parto, seja parto normal ou cesárea. E a coisa mais importante, colocar esse bebê para sugar imediatamente depois do parto. Tu não vai dar banho no bebê, tu não vai fazer vacina, não... Enfim, o bebê tem
a primeira atitude
condições.
Depois que nasceu.
Esse bebê, direto contato, pele a pele, e é o melhor momento para que as coisas aconteçam.
Que é maravilhoso. 11 horas e 20 minutos, não tive o prazer ainda de ser nessa, não, acho que não, mas a gente acompanha e vê a importância que é quando a mulher dá vida, né? Quando o neném está ali presente, e como é importante, justamente o que a doutora Mayra falou, cada gesto tem uma importância. Né? Então, às vezes a gente diz, ah, não, mas não dá nada, dá sim. Participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, tem aqui, bom dia, sou a Maria do Cidade Nova. Quero dar os parabéns à doutora Mayra por ser favorável à amamentação exclusiva até os 6 meses, pois ainda tem alguns pediatras que já dão complemento. Minha filha teve bebê, a Isabelle está com 6 meses e só mamou no peito. Agora que começou com frutinhas e também não vai dar nada doce, açúcar, só depois dos 2 anos. Trabalho na pastoral da criança e minha filha entendeu a importância da amamentação com o pediatra também. Parabéns, Rosângela, pelo programa. Vocês viram, vejam que as pessoas estão ligadas, né? Elas estão, elas sabem o que, que pode, o que, que não pode, aí tem o exemplo em casa ou fora e assim vai. O que, que mais a gente pode chamar atenção, Priscila? Porque estas ações que acontecem lá no Hospital Geral, como a gente já falou, são abertas, né, à comunidade, e é mais uma ferramenta que as mulheres e pais, mães e pais, têm para se aprofundar no assunto, né?
É, exatamente. Nossa programação está bem rica, mas falando também das outras instituições no nosso município, né? Também então, estamos trabalhando todos juntos para um sentido só, né? Que é o apoio ao aleitamento materno. E a doutora Mayra falava no início do programa sobre como era difícil nos anos anteriores, ali a década de 80, que a gente não tinha realmente esse... toda essa mídia, né, falando a favor do aleitamento materno. Então, tudo isso que vocês da mídia, que a televisão nos traz, ajuda essas mães a saberem, né, opa, peraí, eu tô vendo em todo lugar que é assim, que é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, por que que o meu filho vai ter que receber complemento se o meu leite, ele é maravilhoso, tem tudo que o meu bebê precisa, né? Então, essas mães também começam a questionar quando chegam aquelas prescrições, né, prontas e padrão. Por que que o meu bebê precisa disso? E eu acho que esse empoderamento das mães tem tudo a ver com o tema deste ano, né, o empoderamento da família, enfim. Então, sim, acredito que as atividades, elas estão abertas para a comunidade, para nós compartilharmos, e que elas são muito favoráveis a esses pais e essas mães, né, nesse sentido de realmente se empoderar.
Com certeza. E principalmente estas ações, né, que a gente percebe que ainda tem alguns locais que ainda não entenderam a naturalidade de uma ação de amamentar, né? Eu lembro que, sei lá, 1 ano, 2 atrás, Virava e mexia, vinha um shopping à tona com problemas que o segurança teve que pedir para a mãe parar de amamentar. Ou seja, é o cúmulo do ridículo, do absurdo, né? Então, a gente percebe que também com essas campanhas as coisas estão mais calmas agora, né?
É, e as mulheres, tu falou antes, né? Elas, nós estamos nos unindo, né? Então, ah, o shopping disse que era feio, que ela tinha que amamentar no banheiro. Não, então vamos para a rua, vamos fazer mamaços,
vamos fazer um mamaço,
né? E aí, realmente, mostrando a importância disso e que... Opa, acho que esses shoppings, esses, né, eles estão fora da casinha,
não,
né?
Fora da casinha, acho que ainda bem eu não tenho mais ouvido falar nesse tipo de problema, mas é importante lembrar aqui, né, meninas, que a gente precisa encorajar essas mulheres a não terem vergonha, né? Amamentar não é vergonha para ninguém, muito pelo contrário. Quem dera toda mãe tivesse a facilidade, que a gente sabe que tem mães que lutam, fazem tratamento ainda para poder ter um pouco mais de leite para amamentar. Agora, é importante a gente continuar falando nisso em relação à mulher não ter vergonha e nem medo de amamentar em lugares públicos. Eu queria que vocês reafirmassem isso para os nossos ouvintes hoje também.
Então, mulherada, vamos sair, né? Vamos amamentar, dar o melhor alimento para os nossos bebês, o melhor alimento que eles precisam, independente do local, né? Que nós nos empoderamos, então... E façamos desse ato um ato natural.
Franciele, no momento que uma mãe está, digamos que ela esteja lá amamentando e ela é importunada, obviamente o seu sistema nervoso vai trabalhar, isso pode prejudicar no ato da amamentação?
É, influencia, porque é para ser uma situação prazerosa, daquele momento íntimo, né, entre ela e o bebê, e acaba sofrendo uma interferência, e a forma como é interferida também, né, acaba impactando, com certeza.
Agora, elas não precisam ter medo, elas
não,
vão continuar,
né? Por favor, continuem, né, amamentem os seus bebês, né, a melhor escolha que elas podem fazer, né, porque além dos benefícios físicos e biológicos que está sendo oferecido, tem toda uma questão emocional que pode estar, né, benéfica para o bebê.
Olha, não quero dizer nada, mas vocês duas, pelos recados aqui, não estão fazendo sucesso. Quem está fazendo sucesso é a doutora Mária, que os recados estão chegando para ela. A Regina Dalbó do Centro diz o seguinte: um grande abraço à doutora Mária, estudei com ela no Cristóvão. Fazíamos trabalhos em grupo e estudávamos para as provas na casa dela. Hoje sei da importância dela na questão do aleitamento materno. Uma excelente pediatra, bom dia. Tá vendo, meninas? Acho que a gente vai sair da sala e deixar a doutora Mari aqui.
Tá doutora Mari, muito obrigada pela lembrança de bons momentos que nos conduziram a chegar a esse momento. Mas assim, a amamentação, acima de tudo, é acreditar e gostar.
É verdade. Gostar e, acima de tudo, não ter... Eu quero crer que a gente não vai mais enfrentar isso, e acho que já está bem claro, né, para qualquer gestor, para qualquer gerente de shopping, de praça, de qualquer coisa, que importunar uma mulher amamentando seria a última coisa que eles poderiam fazer nos dias de hoje, né? A doutora Mayra falou aqui sobre o pré-natal, eu queria continuar falando sobre realmente a importância do pré-natal, tendo-se em vista também a precariedade, né, da nossa saúde pública, mas eu quero crer que ainda se falando de saúde pública, para as gestantes ainda é o que mais tem condições dela ser assistida, ou estou enganada. Porque a gente vê como é que eu vou poder explicar? A gente pode ver, não é facilidade, mas a gente vê, por exemplo, ela vai ter atendimento no Hospital Geral, lá no PA Zona Norte, ela tem facilidades para dar continuidade a tratamentos no que diz respeito ao pré-natal.
Ela tem maior acesso,
isso,
né, à
acesso,
saúde.
Isso, acho que é essa.
Isso.
Essa palavra.
No Hospital Geral, eu sou enfermeira do ambulatório de pré-natal de gestantes de alto risco. Então, enquanto profissional da saúde, nós utilizamos esse espaço que elas estão lá justamente para estar falando de amamentação, para estar trazendo para elas todas as verdades, né, sobre esses mitos que elas trazem com elas. Então, empoderando elas para quando o bebê nascer, elas já estejam um pouco mais familiarizadas, né, com essa questão do aleitamento materno. Então, Para os profissionais de saúde, para nós, o pré-natal é o grande momento para nós estarmos falando de saúde com elas, falando de educação em saúde, porque sabemos que elas são multiplicadoras. Nós educamos ela numa sala de espera do pré-natal e elas vão fazer diferente lá no lar delas e aí, assim, elas vão multiplicando essa saúde. Então, esse momento do pré-natal, ele é muito rico, tanto para a gestante quanto para o profissional poder estar transmitindo essa mensagem.
Acrescentando alguma coisa ainda em relação à saúde pública?
Eu com 40 anos de profissão, já é um bocado.
Eu acho que é pouco, doutora Maria. A senhora tem muito gás para ter.
Eu acredito que sim, e não tenho a mínima intenção em parar, porque eu realmente gosto demais do que eu faço. Eu acho que eu ia ficar meio perdida. Mas, assim, eu tenho também 41 anos de atividade. Eu sou docente da UX dentro da cadeira de pediatria. Uhum. Em cima disso que a Priscila colocou, eu coloco, né, eu acrescento o aspecto educação-ensino. As duas coisas. E eu trabalho dentro da cadeira de pediatria, e dentro da cadeira de pediatria eu tive uma experiência bastante grande trabalhando em UBS. Trabalhei como médica do antigo Ministério da Saúde, agora a saúde é toda municipalizada, mas eu sou médica lá de trás, então eu trabalhei assim durante 30 anos até me aposentar, continuo dentro da universidade, fiz ambulatório e deu para sentir a importância assim do atendimento daquela mãe no seu pré-natal, mostrar a importância da amamentação, de que ela pode sim, apesar de uma série de tabus, amamentar. E depois o trabalho que a gente desenvolve dentro do Hospital Geral. Todos os acadêmicos das mais diversas áreas, medicina, enfermagem, psicologia, fisioterapia, nutrição, trabalham, acadêmicos que estagiam dentro do Hospital Geral, trabalhando conosco, eles são capacitados num curso de 20 horas em aleitamento materno. Nós temos mais um curso agora no final do mês. Então, esse pessoal todo passa a trabalhar, passa a ser multiplicadores de cuidados, de orientações. Fundamentalmente, educação para a saúde, educação para a amamentação é extremamente importante. Tanto que virou uma rotina dentro do hospital. O hospital ele tem a certificação como Hospital Amigo da Criança pela Organização Mundial de Saúde, UNICEF. Já temos 16 anos de estrada. No Brasil, nós temos 332 hospitais, no Rio Grande do Sul, 16. Então, nós temos assim, mais de 4 mil maternidades. Então, nós fazemos parte de um grupo seleto. Pena que mais hospitais não se habilitem para isso. É um trabalho, é um momento em que realmente nós conseguimos assim, um retorno bastante grande, educação para amamentar.
Eu percebo assim, um cuidado maior, apesar de a gente ter que caminhar muito ainda para termos e chegarmos numa, digamos, numa fase de aceitação da comunidade como um todo aqui, no atendimento, digamos, da saúde pública, a gente tem muito que trabalhar, mas eu percebo que para as gestantes ainda assim elas têm esta facilidade, né, pelo menos isso, né, para poder fazer, por exemplo, o pré-natal era algo que não existia tempos atrás, né? Começou a ser, não digo valorizado, mas acessível às mães não faz muito tempo. E o pré-natal faz toda a diferença, esse acompanhamento, né?
E até, complementando, sim, ser assistido por uma equipe multidisciplinar, né? Uhum. Acho que isso faz toda a diferença. Quando a doutora Mayra fala na capacitação, todo mundo fala a mesma linguagem, né? Então, isso só vem a auxiliar muito nesse processo, né? Principalmente em relação à amamentação.
Com certeza. 11h32, 12 graus a temperatura. Estamos aqui hoje falando sobre a importância do aleitamento materno nesta Semana Mundial do Aleitamento Materno, de 1º a 7 de agosto. Conosco a pediatra Mayra De Carli, a enfermeira Priscila de Oliveira e a psicóloga Franciele Guimarães, todas do Hospital Geral também, né?
Uhum.
A doutora Mayra também, além da do hospital, tem a UX, né, doutora Mayra?
Sim, eu estou dentro do Hospital Geral exatamente por ser docente. Do Hospital de Ensino e eu ser docente da UX.
Tem mais outro recado para a dona Mayra aqui, mas eu vou falar depois dos comerciais. Hoje, falando sobre o aleitamento materno, para você que tem alguma dúvida, ainda aproveita que tem aqui uma equipe fera para sanar as suas dúvidas. Então, mande o seu recado, ligue 3220-9400. A Fátima manda o recado aqui para a gente através das nossas redes sociais. E também você pode entrar no WhatsApp da rádio, 99953-0616. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo Temática, o que acontece é assunto.
Cinco minutos para o meio-dia, 12 graus a temperatura, aleitamento materno. Estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno, que segue até o dia 7 de agosto. Conosco a famosa pediatra de Caxias do Sul, doutora Mayra De Carli. Olha, eu acho que lá fora, quando a senhora sair, vai ter fila para autógrafo hoje, doutora Mayra. A enfermeira Priscila de Oliveira e a psicóloga Franciele Guimarães. A gente falando sobre a importância do aleitamento e chegando os recados através do nosso WhatsApp. A ouvinte Maria das Dores Valentini, ela diz o seguinte, ela perguntou antes, é a doutora Mayra De Carli que está na rádio? Ela disse que ligou agora e eu respondi pelo WhatsApp que sim, aí ela mandou um recado. Que legal, ela foi a pediatra dos meus filhos. É uma ótima pediatra. Beijos para ela. Hoje meus filhos são pais. Saudades dela. É Maria das Dores, Valentini. Ela não vai lembrar de mim, mas um grande abraço para ela. Enfim, se a senhora tiver condições de lembrar de todo mundo, a senhora passaria aqui o dia lembrando das pessoas, porque muita gente já passou por
ela. Eu gravo, eu realmente gravei. Maria das Dores Valentini, e ela tem dois meninos.
Oh. E pasmem, ela lembrou, viu, Maria das Dores?
Reside em Farroupilha ou reside em Farroupilha?
Ah, não colocou aqui.
Mas acredito que sim.
Bom, nós estamos hoje falando da importância do aleitamento materno. Com o tema, deixa eu pegar aqui já no meu e-mail de novo, hoje, o tema da campanha, não é do Hospital Geral, é o tema da campanha da Semana Mundial. Empoderar mães e pais. Isso é interessante, porque cada vez mais a gente vê, né, essa união. E vamos falar um pouquinho dos tabus, hein? O que mais tem dúvidas? O que as mães mais têm medo de amamentar? Ou diz, ai, aconteceu com a minha vizinha, pode acontecer comigo. Aí vem outra, mas aconteceu com a minha comadre, enfim. Quais são os grandes tabus, hein? O que elas falam mais?
Acho
Priscila
que
eu... já riu, porque deve ter um monte, né, Priscila?
É verdade. Mas as gurias me ajudem aqui. Acredito que o leite fraco é o campeão dos tabus,
realmente,
né?
Realmente, longe.
Leite fraco.
Longe.
Isso. Mas existe leite fraco, leite forte?
É óbvio que não, né? O leite da mãe é o melhor alimento para o bebê até os 6 meses.
E é o mesmo leite para todas as mulheres?
É, na verdade, o leite ele vai se modificando a partir da idade gestacional dessa mãe. Então, por exemplo, vamos pensar assim, uma mãezinha que teve um bebê prematuro, lá com suas 34 semanas, sabemos que um bebê a termo é de 38 semanas em diante. Então, uma mãe que nasceu o bebê um mesinho antes, ela vai produzir o leite com todos os nutrientes, proteínas, para aquele bebê prematuro. Já uma mãe que está com seu bebê grande lá, já a termo, ela vai produzir o leite adequado para aquele bebê maior, né? Que não necessita de tantos nutrientes. Não é que não vai ter nutrientes. Vai ter, mas numa proporção diferente, né, doutora Mayra?
Exato, exato.
Me ajude também, né?
Um prematuro tem um ritmo de crescimento mais acelerado, então o leite é adequado àquela idade gestacional. Por isso que nós chamamos de leite materno, leite vivo. A composição, ela varia de acordo com a idade gestacional, varia do início para o final da mamada.
É, exatamente. Então, não existe leite fraco de maneira nenhuma, né? O leite
isso
que
é tabu.
É tabu. A mãe vai produzir o leite que o bebê dela precisa. E já entrando nesse gancho, nós também, há alguns anos atrás, havia a prática das amas de leite, enfim, que as mulheres amamentavam os bebês, né, de suas patroas, enfim. E hoje não é mais recomendado, né, essa prática. Então, a mãe tem que amamentar somente o seu bebê, até por causa de todas as doenças e que circulam, né, no nosso meio, no mundo, enfim. Então, a mãe amamenta exclusivamente o seu bebê e o leite que ela está ofertando para o seu bebê é o leite que ele precisa receber.
Certo. Através do WhatsApp aqui chega um texto grande aqui, até com pontos que é interessante que vocês estão da área para poder também direcionar e ver até que ponto isso é grave ou não. A Gabi Graf escreve através do WhatsApp o seguinte: bom dia, participando, queria dizer que, claro, é importante amamentar, porém, é um esforço sobrenatural para muitas mães. A anatomia do seio nem sempre é favorável. Quando há muito leite... Agora está pulando aqui no meu texto, não consegui ler, ok. Quando há muito leite e não é sugado, o seio empedra, dói, dá febre, a pele cria feridinhas que sangram, dói muito. O bebê chora e a mãe também. A aflição da mãe, que sabe que o bebê tem fome e que ela não consegue anatomicamente amamentar, não tem nada de prazer. Por isso, elas recorrem às mamadeiras. Pois essa rotina de duas ou três, de três em três horas, não tem nada de prazer. Raras mães colocam nascitura, isso? Nascitura no peito? Não sei se é essa palavra, foi o que ela escreveu. E ele mama, como deveria ser. É importante tratar o assunto de forma mais realista, pois isso assusta, traumatiza e só quem vivencia sabe. Não tem psicologia ou medicina que traduza essa empreitada. Tiramos leite, guardamos na geladeira, aquecemos, fazemos compressas. E entre pomadas, fraldas, choros, medos, inseguranças, tem um ser dependente que espera esse alimento. Nada fácil de oferecer. O cansaço vence e a gente sucumbe à mamadeira. Vamos ser realistas. Ajudar as mães antes de tudo isso e deixar ela tranquila caso não tenha sucesso no aleitamento, porque se ela optar por secar o leite ou dar mamadeira, a pressão psicológica e as culpas fazem ela se sentir a última criatura da Terra. Tudo isso precisa ser muito bem trabalhado. É lógico que quem não mama não vai ser um dependente químico, um delinquente, como me disseram, no leito do hospital, na insistência de amamentar, vejam os tabus. Na insistência de amamentar nos primeiros dias, sem sucesso, que o meu filho se tornaria um desequilibrado. Jesus, não é isso. Acreditem, dito pelo obstetra, vai saber, né? Vamos frear esses tabus, essas mentiras. A licença é de 4 meses, se o ideal é amamentar 6, lutemos por uma mudança trabalhista também. Por favor, não nos chamem de mãezinha, somos fortes. E não podemos ser diminuídas. A violência obstétrica é preocupante. Obrigada. Interessante aqui o desabafo da nossa ouvinte. Muito obrigada, Gabi Graf, pelo que eu vi aqui no Whats. A doutora Mayra, Priscila e Franciele, dá para se perceber que é um desabafo de uma mãe que passou por várias pressões e que aqui recorrem, sim, a alguns tabus que ainda a gente vê. A mãe que, de uma forma ou de outra, não consegue amamentar, o filho não vai ser um delinquente, né, gente? Pelo amor de Deus.
Não, de forma nenhuma, né? Tem mães que não conseguem amamentar, se sentem muito tristes por isso e frustradas.
Sabe que isso também acontece, né?
Claro, né? Mas, assim, de forma nenhuma o filho vai se tornar um delinquente. O que vai acontecer é que, quando o bebê é alimentado com afeto, né, essa segurança vai chegar para ele, essa experiência vai ser dada, né, de uma forma positiva para ele. Então, É importante a gente pensar que se perde, sim, alguns benefícios da amamentação, mas jamais a oportunidade de se estreitar o vínculo afetivo, né? Então, o vínculo, ele vai permanecer. Claro que a gente está colocando aqui, né, a importância, assim, da amamentação, mas se entende que tem aquelas mães que não conseguem pela dificuldade.
No intervalo comercial, que existem mães que têm dificuldades, que o bico racha, o bico do seio racha, sangra, dói muito, e essa pressão psicológica em cima desta mãe não deve ser fácil de aguentar.
Sim, por isso a importância da rede de apoio também nesse momento,
tá,
né?
Vendo? Eu só primeiro gostaria de fazer um comentário, até porque eu, essa história, essa colocação, em primeiro lugar, parabéns.
Obrigada, viu, Gabi, pelas suas colocações.
Gabriela, por essa mensagem, por esse depoimento. E assim, como eu tenho um longo período de trabalho, eu já ouvi relatos muito parecidos, muito próximos. Amamentar é fácil? Não, amamentar não é fácil. A importância do apoio, a importância do aconselhamento em amamentação. Esses problemas ligados à mama, rachaduras, fissuras, mastite, como essa banha bem coloca, eu sempre costumo dizer para as mães assim, que mãe não é mártir, que a única coisa que existe de semelhança é que as duas começam com M. O que eu posso colocar a mais é que, assim, se pode trabalhar bastante para minimizar que essa sequência de eventos aconteçam. Na anatomia da mama. Existe também, assim, na dependência do mamilo, do tamanho da mama. A mama pequena não pode amamentar? Claro que pode. Problemas mamilares, o mamilo invertido, o mamilo plano, dificultam, sim. E mais do que nunca, a importância da equipe de cuidados é importante no sentido de orientar essa mãe para que esse bebê consiga, desde o início da mamada, fazer uma pega adequada. Isso vai minimizar essas dificuldades. Então, a necessidade de uma equipe multidisciplinar, uma equipe que trabalhe nesse sentido, orienta bastante para minimizar esse tipo de situação. E outra coisa que ela comentou também, que acho que é muito importante, é a licença maternidade de 4 meses. Embora já tenha sido aprovada a licença de 6 meses, a grande maioria das mulheres tem 4 meses. E o pior de tudo é aquela mulher que trabalha no mercado informal, que não tem nenhuma coisa nem outra. Então, assim, entendo, sou sensível, mas, assim, existe, assim, redes de apoio. Nós, por exemplo, no geral, temos o SOS Amamentação, que é exatamente para auxiliar essas mães que encontram dificuldade e, de repente, não contam com pessoas, com profissionais habilitados. E, na realidade, isso requer uma habilitação, e isso a gente consegue fazer bastante, no sentido, assim, de auxiliar essa mãe ou a manter a amamentação ou chegar àquele momento, olha aqui, ó, foi feito o possível, não se conseguiu. Nós temos esse tipo de sensibilidade e é uma realidade.
É uma realidade, tanto que a Gabi, no desabafo dela, falou disso.
Concordo, em gênero,
ela deve ter vivido.
E aí entra o aconselhamento e o apoio.
Ninguém não amamenta o seu filho porque não quer, né, gente? E aí lida como nesse momento? Tendo tudo isso que a doutora Mayra falou, mas aí a cabeça da mãe fica como, hein, Franciele? Fica um parafuso.
É realmente,
ela já
tá, né?
Ela sensível por ter parido. Ela já está nervosa por não conseguir amamentar.
E sentimento de culpa.
Todo mundo diz. O sentimento de culpa é avassalador. Bem,
por isso, também a importância de ter um profissional para estar acolhendo essas ansiedades, essas angústias dessa mãe, né? Porque ela não... Com certeza, que nem tu falou, não é que ela não quer amamentar. Tem-se uma dificuldade por trás disso e a gente precisa entender. Se todo mundo lá fora está julgando ela, né? Então, ela precisa de alguém que saiba conter, né? Consiga conter essas angústias e poder dar, né? Mostrar para ela que, bom, se ela não consegue, tem outras formas que ela pode prover o afeto para essa criança, né?
Nesse sentido, ela pode buscar ajuda lá no Hospital Geral? Pode?
Com certeza. Tem esse número, o SOS Amamentação, que é o 0800 642 4141. Nós recebemos mães tanto que ganharam seus bebês conosco no Hospital Geral, quanto mães que não ganharam, que tiveram seus bebês em outras instituições, mas que estão passando por essas dificuldades, estão se vendo muitas vezes sozinha nessa caminhada. Então, nós estamos lá para dar todo esse apoio, tanto da questão fisiológica, né, dos problemas com as mamas, pega e posição, mamilos invertidos, rachaduras, essas coisas que nós estamos falando agora, sim, quanto dessa toda essa questão que a Fran estava falando agora da questão psicológica.
Eu não sei se a Gabi já passou, a nossa ouvinte que mandou esse texto esclarecedor para a gente. Se estiver ainda nesta fase, Gabi, procura, liga lá. É 0800...
642-4141.
642-4141.
Então, esse 0800, a princípio, nós damos orientações via telefone, porém, se for uma situação mais séria, que precise, né, de mais dedicação, nós agendamos com essa mãe, com esse pai, com essa família, uhum, um horário, e aí vai ter um profissional lá aguardando, esperando para fazer essa consulta de amamentação com eles.
Que maravilha, pelo menos é mais uma ferramenta que as mamães têm aqui.
Exatamente, e é um serviço 100% gratuito, né, que está disposto à nossa comunidade, e eu vejo que a cada ano, já estou nessa caminhada de Hospital Geral, vou fazer 9 anos, né? Uhum. Então, a cada ano, eu percebo que esse SOS Amamentação vem tendo mais adesão, a gente também sempre divulgando esse número para a comunidade, e as mães estão, sim, buscando esse recurso.
Muito bem. Meninas, eu tenho 7 minutinhos ainda de programa. O que mais é importante a gente ressaltar, aproveitando a oportunidade aqui dos microfones da tua Rádio São Francisco, e que as mulheres ainda precisam trabalhar um pouquinho mais para que as coisas sejam melhores, né? Porque existe todo esse trabalho de vocês, profissionais, mas também tem que ter a contrapartida da comunidade, no sentido de também divulgarem, falarem umas com as outras, enfim. Falando ainda de tabus, o que vocês podem desconstruir aqui para ajudar as nossas ouvintes, hein? Cerveja preta traz mais leite, gente, que é o que eu mais ouço falar na vida.
Na realidade, Maia, por favor. Na realidade, a alimentação da mãe, ela é absolutamente normal. A mesma alimentação que a mãe tinha durante o pré-natal, ela pode ter durante a amamentação. Os alimentos são permitidos, em princípio não há, assim, contraindicações maiores. Em relação aos líquidos, tu falaste da cerveja preta, que continua ainda na moda, já foi mais famosa.
Já foi mais.
Já tem outros líquidos mais famosos. Na realidade, assim, o que, que a gente recomenda? Em primeiro lugar, que essa mãe tenha um bom aporte de líquidos e que ela tome o volume necessário para saciar a sede. Isso é importante. E outra coisa que também se comenta bastante é em relação aos cafeinados. Cafeinados é a mesma coisa que bebida de álcool. Uhum. Álcool tolerância zero, porque os níveis de álcool no leite são exatamente os níveis que tem na circulação da mãe. E o álcool, ele tem um efeito deletério sobre
esse bebê. Eu acho que já está bem claro, e as mamães entenderam, né? Que
exato,
enquanto amamenta, nada de
exato,
álcool.
Exato. É tolerância zero. E também cabe também comentar em relação aos cafeinados.
Uhum.
Café, chimarrão, chá preto, chá verde, os achocolatados, a cafeína tem um efeito estimulante, não são contraindicados durante a amamentação, mas a gente recomenda que essa mãe diminua o volume desses cafeinados, no sentido de essa cafeína atingir níveis elevados no bebê, que esse bebê fique agitado, choroso e acabe se confundindo com algum problema de saúde desse bebê.
Uhum. Tem outra dúvida interessante aqui da Noeli Penteada, do bairro Fátima. Ela diz o seguinte: tive 3 filhas e a última filha não quis mamar no peito. Só chorava e eu tinha muito leite. Aí uma amiga tinha tido filho na mesma época e tentou dar mamar para ela. E ela aceitou, mas no meu continuava não aceitando, porque ela rejeitava o meu peito. Acho que é para Franciele, psicóloga.
E agora?
Dizendo, claro que cada caso é um caso.
Exato,
que
mas né?
Eu acho que no geral, o que tu acha que pode ter acontecido?
Eu acredito assim, né? Que a mulher, ela tem que ser olhada na sua subjetividade, sim, né?
cada uma, provavelmente, algum fator, né, tenha influenciado, que agora eu não vou saber dizer o que exatamente, né, mas tem alguns fatores que influenciam, né, nessa, na decisão da mãe amamentar e seguir amamentando ou de interromper a amamentação, né. Um deles seria até as condições emocionais dessa mãe, né, condições físicas e emocionais dessa mãe e também desse bebê.
E durante o parto também conta.
Isso, né, então pode ter sim alguma questão aí que esteja associada a isso também, além da história de vida, né, de como que também ela vivenciou o seu período de aleitamento materno, né, se foi prazeroso, se foi dificultoso, se foi duradouro ou não, isso acaba passando, né, como a doutora Mayra colocou antes, né, há uma história familiar, o que representa a amamentação para essa mãe, né, então acho que seria mais ou menos por esse caminho aí.
Eu, para dar uma clareadinha um pouco. Meninas, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todas aqui hoje, falando sobre este importante assunto, que ainda, né, pasmem, é tabu na sociedade brasileira, mas que muitos profissionais estão trabalhando forte, né, e firme para que isso um dia deixe de ser tabu. A importância também hoje de termos uma geração de pais bem diferentes, né, doutora Mayra? Hoje em dia o pai é o pai mesmo, né? Eles não têm vergonha de entrar no banheiro feminino e trocar filha. Hoje os pais assumiram, parece que estão mais livres para assumir a função de ser pai exatamente como tem que ser, não é? Que ele ajuda a mãe a cuidar do filho. Ele cuida do filho porque o filho é dele também. Então,
paternagem.
A paternagem, né? Então, parabéns a esses pais aí que cada vez mais se mostram mais, digamos que, entrosados com a relação família, que é mãe e pai, né? Não é só a mãe, né? Não é só as funções, a função de parir talvez que seja a única insubstituível, né, da mãe. O restante o pai vai fazer muito bem feito, enfim, né? Eu queria o último recadinho de cada um para os nossos ouvintes, reafirmando mais uma vez a importância não só da semana da amamentação, mas da vida, né, das mães, das gestantes, da importância do pré-natal que a gente falou aqui, encorajando, né, essas mamães a não deixarem de lado qualquer tipo de informação. Se tem dúvidas, tem vários órgãos e ferramentas aqui disponíveis na cidade também. Além, claro, lá do Hospital Geral, que também já virou um ícone, né, de gestantes e de partos aqui na cidade.
Só lembrando, então, a semana, ela é, claro, a gente faz mais uma programação um pouco mais pesada, né, mais enfática,
direcionada,
né? Porém, o Ministério da Saúde, desde 2017, adotou agosto como mês dourado. Então, durante todo o agosto, vai ser lembrado e falado e vai ser alusivo ao aleitamento materno. O que eu acho também, né, que é uma grande conquista a nós que somos...
Ficou só uma semana.
Uma semaninha, né?
Vou para mais três.
Exatamente. E eu só gostaria de convidar, então, os nossos ouvintes para hoje, 1h30, o curso de gestantes, Amar é Cuidar, que vamos ter, então, um bate-papo com a doutora Mayra, que é a nossa queridinha aqui do programa, e nossa queridinha também do Hospital Geral.
Se quiser fazer selfie, pedir autógrafo, tá aí a oportunidade, né?
É, e outras profissionais lá do hospital também, enfermeiras, nutricionistas, vão estar conversando com as mamães aqui de Caxias. E no dia 6, vamos ter a palestra Mitos e Verdades da Amamentação, com a técnica de enfermagem a Marilei, lá no Ambulatório de Gestação de Alto Risco, às 9 horas, e às 14 horas, a palestra A Importância da Amamentação sobre os Aspectos Fonoaudiológicos, com a nossa fono, a Caroline, lá do Hospital Geral também. Aqui, uma atividade mais para as nossas pacientes, né? Vai ser interna. E no dia 7, quarta-feira, então, teremos uma programação de manhã, das 8h30 às 10h30, a palestra com a doutora Mayra, também, empoderando os pais sem distinção de gênero, no Auditório Sense Florense, que está aberto à comunidade. E, na sequência, a nossa psicóloga que está aqui, a Franciele, juntamente com a assistente social Paloma, vão falar sobre as atualidades na legislação, licença maternidade, paternidade e aspectos psicológicos, que acredito que vai ser uma manhã bem rica nesse sentido da amamentação.
Muito bem. Franciele.
Eu gostaria de agradecer, então, pelo espaço, né, em poder estar elucidando algumas questões nos nossos ouvintes, né, e dizer que sim, a amamentação, ela é um desafio, né, mas que com orientação, apoio, né, é possível sim amamentar, quem puder, né, está fazendo uma bela escolha, né, tanto para si quanto para o seu bebê.
Com certeza. Doutora Mayra.
Eu só deixei, assim, um recado bem breve. Importante, assim, não só o envolvimento focal, mas principalmente, assim, envolvimento da sociedade, envolvimento das organizações, para que esse efeito protetor da amamentação ele seja mais ampliado, independente de gênero, como é o momento dessa campanha, para que a gente possa otimizar uma coisa que a natureza absolutamente nos dá e nem sempre a gente consegue chegar a um bom termo.
É verdade. Muito obrigada às três. Muito obrigada, doutora Mayra De Carli, Priscila de Oliveira, Franciele Guimarães. Obrigada a vocês que participaram. Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta segunda-feira. Muito obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Bom dia a todo mundo. Daqui a pouquinho nos falamos de novo no Ponto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.